Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre quando uma pessoa morre, quem paga as dívidas? E quem vai conversar comigo sobre este assunto é o magistrado Mauro Henrique Viltrini Ticianelli. Ele é juiz titular da 7ª Vara Civil do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina. Seja bem-vindo. Boa tarde, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Tudo bem com vocês? Estou aqui à disposição.
Muito bom. Pois é, magistrado, para entender melhor as questões de dívidas de falecidos, primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: existe herança de dívida?
Patrícia, essa é uma pergunta bem interessante, né? Não tem herança de dívida. Eu não herdo dívidas, mas eu herdo o compromisso de quitar as dívidas, entendeu? Porque as coisas continuam depois da morte das pessoas, a gente deixa obrigações, a gente tem uma dívida de banco, de conta corrente, a gente tem um consórcio, a gente parcela o IPTU, não é? Então são relações privadas e relações até com a administração pública que precisam ser cumpridas. Quem vai cuidar disso são os herdeiros, que vão pegar o boleto, emitir boleto, pagar o boleto, certo. Mas o patrimônio que será usado para pagar isso, sim, é só do falecido. Então essa que é uma duvidazinha que a gente tem. Tem que pagar? Tem que pagar. Quem vai pagar? Os herdeiros. E qual é o patrimônio usado? É o do falecido. E aí eu, herdeiro, vou consumir todo o patrimônio do falecido até o cumprimento das obrigações dele. É assim que funciona.
Isso então, quando há um patrimônio, não é mesmo?
Exato. Se a gente tem patrimônio, ele vai responder por tudo. Se não tem, é porque não teria em vida. Entende? Aí nós temos outras regras do direito, que era a insolvência, que é buscar bens, que é seguir com a execução. Então ele já não teria, ele já não cumpriria, não é? O nosso hoje autor de herança falecido, quando vivo, ele também já não cumpriria, mas aí são regras do direito civil. E a gente vai até que essas dívidas prescrevam.
Pois é, existe alguma dívida que pode ser anulada com a morte do titular? Não.
Não tem, Patrícia. Ela não é anulada, ela não é cancelada, ela não é extinta. Elas funcionam. Então eu vou receber, eu herdeiro, você herdeira, vai receber uma comunicação. Diz, olha, tua mãe, teu pai, teu avô deixou uma dívida aqui. Como é que a gente vai fazer para acertar? E você vai dizer, olha, tem patrimônio, tá? Essa pessoa falecida deixou patrimônio e a gente está fazendo inventário, a gente vai finalizar o inventário, você pode se habilitar, estou vendo que a sua dívida é verdadeira e o patrimônio vai pagar. Outra opção, olha, eu sei da dívida, mas não há patrimônio. Ah, mas então vocês herdeiros vão quitar. Não. O meu bem particular do herdeiro não vai pagar a dívida do falecido. Então a dívida continua no mundo, mas ela não vai ser quitada.
Quando falamos em herdeiros, falamos nos filhos e também se a pessoa é casada, não é? A pessoa que ficou viúva também continua sendo responsável. O que eu quero entender é o seguinte, existe um patrimônio. É feito na hora do inventário, essas dívidas entram, ou seja, antes desse patrimônio ser dividido entre os herdeiros, primeiramente tem que pagar as dívidas para depois fazer essa divisão de bens?
Exatamente, Patrícia. Tanto fazendo inventário no fórum, quanto fazendo inventário ou finalizando inventário por escritura pública nos cartórios, existe uma fase que a lei manda cumprir antes de finalizar. E a fase é, vocês herdeiros precisam pagar todas as dívidas do falecido para depois fazer a partilha do que sobrar. E aí nós temos até prioridades, impostos, dívida de alimentos, pensão alimentícia e tal, para que o que sobrar é que é partilhado. O que você disse é exatamente o que a lei pede para fazer. Exige até comprovação de todas as dívidas conhecidas.
Correto. Bom, no caso de dívidas de crédito consignado, por exemplo, porque o senhor falou em prioridades, né, que devem ser pagas, dívidas de crédito consignado feitas pelo falecido e que tinha desconto direto em folha de pagamento. Isso também é prioridade.
não é prioridade, não. O que acontece é que é uma dívida civil, ocorre o vencimento. Eu devia 10 parcelas do consignado. E com a morte, essas parcelas se vencem antecipadas. E aí o meu patrimônio também vai ter que quitar essas parcelas. O que pode acontecer, Patrícia, de vez em quando a gente confunde um pouco isso,
sim,
é um filho continuar pagando em parcelas porque o banco aceita. Mas quem deve pagar isso é o patrimônio do falecido. Você entendeu? Uma coisa é quem é a filha que vai até o banco pagar. Tá, isso é uma conduta. Mas com que patrimônio? É patrimônio dela pessoal ou é do falecido? O correto é o patrimônio do falecido é que paga essa dívida. Então você vai falar assim, ah, mas eu conheço uma pessoa que começou a pagar as dívidas do pai falecido. Tudo bem, ela pode fazer isso com o patrimônio pessoal dela, mas depois o espólio vai pagá-la. Você entendeu? Eu tinha uma dívida que eu vou lá e pago sozinho, porque entre os herdeiros eu estou com um pouquinho de dinheiro. Eu tenho patrimônio pessoal, eu vou, quito, para manter o nome do meu pai, o nome da minha mãe, e depois o inventário vai me pagar. Essa também é uma regra muito comum. No específico do consignado, é um contrato que a gente chama de trato sucessivo, vai para frente, então vence antecipado. Alguém tem que pagar isso, senão o banco vai penhorar bens do espólio, não dos herdeiros.
E no caso de cartões de crédito, por exemplo?
É o mesmo raciocínio. Eu venho meu falecimento, eu deixo dívidas de fatura de cartão de crédito. Alguém tem que pagar isso. Esse alguém é o herdeiro, que vai se valer de patrimônio do falecido para quitar essas dívidas. De novo, eu posso chegar, eu, Mauro, herdeiro, posso ir no banco e dizer, o que o meu pai deixou aqui? Putz, Mauro, tem isso. Ó, tá aqui, quero quitar tudo. Eu pego esses recibos todos e depois vou para os meus irmãos no inventário. Diz, olha, o espólio, nem vocês, é o espólio me deve tantos reais e eu preciso receber. Quem vai me pagar é o espólio. Então, por isso que a gente não pode confundir, Patrícia, quem vai pagar é o herdeiro. Com que patrimônio eu vou pagar? Não é? Esse quem paga as dívidas do morto é o morto. E se por acaso a dívida for maior do que o espólio, nada há que fazer. O credor não tem como receber.
Essa era uma outra pergunta realmente que eu tinha, sim, para o senhor. Então, a dívida sendo maior que o patrimônio deixado, não tem como fazer daí.
Eu tenho as três possibilidades: ganhar, empatar ou perder. O meu patrimônio, o patrimônio do falecido, é maior do que a dívida. Sem problema, paga as dívidas, partilha o restante. 0-0. O patrimônio é exatamente o tamanho das dívidas. Muito comum. 0-0. Eu não tenho nada a receber e a pagar. Terceira hipótese. As dívidas do falecido são maiores do que o seu patrimônio. Alguém vai pagar isso tudo, que é o administrador, inventariante, e ainda vai sobrar dinheiro. Diz, olha, mas como é que faz? Alguém tem que me pagar? Não, o patrimônio não permitia. Não é possível pagar.
Contratos de financiamento, magistrado, imóveis, carros. Como ficam nessa situação de morte do titular?
Todas essas obrigações que ficaram para trás, elas são vencidas antecipadamente, Patrícia. Eu preciso resolver. Tem um ditado popular que vem desde Roma, de que a morte a tudo resolve. Resolve não no sentido de acabar. Resolver é zerar. Eu preciso resolver. A morte a tudo resolve. E agora? Agora o pai, o inventário vai ter que pagar o restinho do sítio que comprou. Vai ter que pagar o restinho do apartamento que comprou. Vai ter que pagar o financiamento que ficou. E aí nós vamos ver o que a gente faz. Se o patrimônio pode pagar, vai pagar. Se não, se os herdeiros quiserem assumir também pessoalmente, sem problema. Farão porque querem, não porque a lei exige.
Então, todos os tipos de dívidas entram no inventário.
Todo tipo de dívida é comunicado no inventário e a gente precisa quitar uma por uma. O condomínio do apartamento, o restinho do financiamento, um consórcio de carro, mas dívidas mais comuns, padaria, dívidas comuns de cartão de crédito, todas elas vêm para o inventário e a gente vai pagando uma por uma. Quem faz isso é o inventariante.
Qual a sua orientação, então, para quando são muitos herdeiros ou se for um único herdeiro, por onde agir, por onde começar quando há o falecimento e sabe-se que tem dívidas do pai, do titular falecido?
Patrícia, você está trazendo para a gente um exemplo muito comum do preconceito que se tem com relação a inventários. Minha nossa, o inventário vai demorar 15 anos, o inventário vai demorar 20 anos. Eu conheço na minha cidade alguém que o inventário não acabou faz 30 anos. É por causa disso aí que você está falando. Eu preciso primeiro encarar, qual é o palpite que eu dou para o herdeiro? Encarar o inventário. Tem que ser alguém que tenha um pouquinho de iniciativa, que saiba correr os cartórios, que saiba emitir guias, alguém que conheça um pouquinho disso. O advogado, que é obrigatório no inventário, tanto judicial quanto por escritura, tem que ser alguém que conheça. E o palpite que eu dou é encarar. Tem que saber o que é que temos, tudo para... Porque a vida é assim. Por isso que o direito de família é fantástico. Ele continua, inclusive, depois da nossa morte. Não é? São relações que se protraem no tempo. E alguém tem que ter isso, colecionar isso tudo, trazer para o inventário, fazer os pagamentos com dignidade para respeitar o nome do morto, o patrimônio do eficaz. Então não adianta jogar para frente. Lá atrás se falava que era bom dever. É bom dever no fórum. O juro é muito pequeno, a inflação valia a pena. Hoje em dia está tudo muito caro. Cada dia que passa, cada semana, cada mês, o inventário vai ficando cada vez mais pesado, entende? Esse é o palpite que eu dou. Temos um inventário para fazer. Tem que encarar. Não tem multas, não tem nada. Tem que encarar e fazer o que tem que fazer. De preferência, alguém que tenha um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de iniciativa.
Inclusive, o senhor tocou num assunto em que há muito preconceito realmente, que é a questão do inventário, né? Ah, morreu o titular, morreu alguém da família que tem bens. Ah, o inventário é demorado, é muito caro. Essas são as dúvidas que as pessoas trazem, não é mesmo? E que o nosso ouvinte também tem. É muito caro, nós não vamos ter como pagar, tem que contratar advogado, tem que fazer de que jeito. Ainda há muito preconceito, não é mesmo, magistrado, com relação ao inventário?
Tem sim, tem todo o preconceito do mundo. A ação que eu tenho com o menor tempo de processamento é o inventário. Eu homologo o inventário em 24 horas se todos os herdeiros tiverem concordes. Entendeu como é que é? O preconceito é de que é a ação que mais demora. E para nós aqui do fórum, é a que menos demora. Algumas vezes, quando todos os herdeiros têm educação, estão concordes, entendem quais foram as opções do pai e da mãe, né, falecidos. Eu homologo em 24 horas. Preço. Por que é caro? Porque nós misturamos as custas do processo ou da escritura com os impostos, Patrícia. Esse aqui é o problema. Esse é o preconceito. E sim, esse é o momento de pagar tudo. E sim, é um pouco caro. Porque o governo, nessa hora, o executivo, ele se transforma num pequeno sócio nosso, um pequeno herdeiro dentro do inventário, porque a guia dele tem que ser paga em dinheiro. O pai deixa um sítio desse, imagina o preço de terra hoje em dia. O preço de imóvel, né? Vocês acompanharam aí, depois da pandemia, cresceu bastante. Hoje, 4% sobre bens é um valor grande que eu tenho. Os herdeiros precisam ter esse dinheiro em espécie, né? O espólio tem que ter deixado um pouquinho de dinheiro. E aí, então, a gente tem toda a sorte de incidentes que podem acontecer quando a gente não tem consenso. Nós temos que avaliar, daí os irmãos não são concordes, tem que avaliar o carro, eles não concordam, tem que avaliar o sítio, não concordam, e assim vai. Aí vem um credor, se apresenta. É por isso que demora um pouco, porque tem que resolver todas essas questões. E eu tenho questões muito sérias no inventário, que muitas vezes, Patrícia, de novo, a tua penúltima pergunta.
Sim.
Porque a gente deixou coisas pendentes. Os herdeiros deixam coisas pendentes. Lá na frente apareceu uma proposta para comprar o apartamento, o terreno. Opa, que bom. Não, que bom nada. Tem que inventariar primeiro. Entende? Esse é que é o problema. Ah, mas está no nome da avó. Sim, mas tem que fazer o inventário primeiro. Puxa vida, vou perder um negócio. Sim, tinha que ter feito lá atrás. Então agora eu tenho que fazer o inventário, tenho que fazer a escritura. E aí fica uma pequena fortuna mesmo.
Se o falecido já deixou pronto um testamento, facilita?
Hoje em dia, o civilista tem prezado muito, Patrícia, de orientar todos os seus clientes, as famílias que eles têm, que eles assessoram, para deixar testamentos. Confesso para você que a cultura brasileira não é do testamento, não. A cultura até, vamos dizer, meio ibérica, sabe? Espanhóis, aí, italianos, os portugueses. não são muito fanáticos do testamento, não. Isso é uma coisa um pouco mais para os japoneses, para os alemães, para os árabes. Então, é um fenômeno que a gente até, se você quiser um dia, a gente pode até conversar sobre isso. É muito legal, muito, muito bonito, é muito nobre, sabe, a cultura do testamento. Então, quando eu tenho um pai e uma mãe que querem deixar alguma coisa um pouco mais específica, vai descobrir que a lei brasileira tem muita margem para se fazer muita coisa por testamento. Sabe, é muito nobre, é muito legal e muito pouco utilizado.
Mas
e ajuda muito, muito.
Facilita muito, né?
Muito. É muito nobre, é muito culto, é muito importante. A gente cumprir a vontade, aliás, é emocionante, viu? Eu dou aula de sucessões, eu tenho alguns textos que eu passo para os alunos. É muito emocionante a gente ler um texto de testamento quando o testador, ele quis colocar ali algumas ideias, tem alguns textos até longos. É emocionante a gente cumprir a vontade de alguém que não mais está aqui entre nós.
Muito bom, magistrado. Fica até uma sugestão para uma próxima conversa, não é mesmo?
Vou falar de testamento. É muito legal.
Eu gostaria de lhe perguntar, o senhor já falou também lá no começo do nosso bate-papo com relação às dívidas que podem caducar, né? Há ainda aquela situação, dívidas podem deixar de existir, expiram em 5 anos, isso vale também quando o titular já é falecido?
Segue a regra do direito civil, Patrícia, não é 5 anos não, isso é um tabuzinho aí que a gente tem. Não, a prescrição da dívida é a dívida original dela. O cheque começa com 90 dias, depois tem as cédulas de banco, depois tem financiamentos. Eu tenho dívidas, inclusive, muito longas, muito prazos de 10 anos. Não é? Por exemplo, uma indenização que o falecido deixou para trás, uma indenização trabalhista, ela tem prazos muito particulares. Cada dívida tem o seu prazo de prescrição. Até que ela caduque pela prescrição, os herdeiros precisam pagá-la com as forças do inventário, que a gente chama, as forças do inventário, até o tamanho do espólio deixado.
Muito bom, e eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade e a sua entrevista hoje aqui, magistrado.
Eu que agradeço, Patrícia, estou à sua disposição.
Obrigada e até uma próxima.
Para vocês também, fiquem com Deus.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Falamos hoje aqui o que acontece quando uma pessoa morre, com quem ficam as dívidas, quem fica responsável por quitar as dívidas do falecido. Quem conversou comigo a respeito deste assunto foi o juiz titular da 7ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, magistrado Mauro Henrique Veltrini Ticianelli. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.